Bom dia a todos. Eu acho que podemos entrar no ponto das informações. A primeira informação era a marcação da reunião da semana de 13. Portanto, a minha proposta era de marcarmos no dia 14, no fim do plenário. Penso que há consenso de todas, pela auscultação que já tinha feito nas várias bancadas, há um consenso de todas as bancadas. E ficávamos com a próxima reunião para essa hora e dia marcada. E dia. Tinha aqui. Às 18h30, 18 horas. 18 horas. Marcámos para 18 horas. A de 14.
Não é próxima, é
outra. É outra, a outra. Mas é já para fazermos o nosso planeamento, porque como há uma série de feriados, há uma série de constrangimentos, há também jornadas parlamentares do PCP no próximo dia 7 e 8. Depois haverá jornadas do PSD também a 17 e 18, se não estou em erro. 18 e 19. Portanto, teremos neste mês de junho uma série de portanto, constrangimentos que temos de nos ajustar a esses constrangimentos. Queria, como informações, dar aqui uma informação que deu-se uma substituição na composição dos senhores deputados do PSD aqui na Comissão de Saúde. Portanto, cessou com as funções de suplente o senhor deputado José Silvano e entrou para as funções de suplente a senhora deputada Ana Oliveira. Entretanto, temos para distribuir o projeto de lei 887/13/3, em que os autores é o PEV e que versa transporte de urgente de doentes e cabe ao Partido Socialista, portanto, para fazer o respectivo.
O deputado João Gouveia, Sr. Presidente.
O João Gouveia. O
deputado João Gouveia.
Será o Sr. Deputado João Gouveia que fará o relatório. Temos uma petição para distribuir também, que é em que tem 5.654 subscritores, em que a primeira subscritora é Maria Laura Costa do Amaral Ramos, se não estou em erro, não é? E em que, portanto, o tema será. É que aqui. Aqui diz a adoção de medidas contra a violência obstétrica no parto. É este o tema. E que caberá. Portanto, o tema, o assunto da petição 507 é a adoção de medidas contra a violência obstétrica no parto. Portanto, este tema que é importante, tem 5.654 peticionários. Caberá ao PSD indicar o relator que posteriormente indicará. Eu não tenho muito mais informações a transmitir. Estamos em condições. Faz favor, senhora deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Bom dia, senhor Presidente, senhor Presidente, senhores deputados. Senhor Presidente, eu a semana passada trouxe este assunto nos outros assuntos, mas o grupo parlamentar do CDS PP já não estava presente e tem a ver com a reativar o grupo de trabalho do projeto de lei 766, que estabelece a obrigatoriedade do procedimento concursal para o recrutamento de médicos internos que concluíram com o aproveitamento da formação específica. O projeto já foi aprovado há vários meses e, portanto, o PCP solicita que o grupo seja ativado, porque também já tinha sido dada a indicação das entidades a ser ouvidas e vínhamos solicitar mais uma vez que o grupo iniciasse as suas funções, até porque estão a concluir grupos de trabalho, faz todo o sentido que se reinicie, porque houve apenas uma reunião, que se reinicie este grupo.
Muito obrigado. Eu dava a palavra à senhora deputada Isabel Galrizané.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu subscrevo as palavras da senhora deputada Carla Cruz, no sentido em que, obviamente, já o discutimos amplamente, em termos de agenda, havendo grupos de trabalho no número que existiam, tornava-se complicado e, portanto, agora com certeza que sim, isso acontecerá. Obrigada.
Muito obrigado pela informação e temos, portanto, vamos iniciar esses trabalhos. Eu tenho aqui alguma dificuldade. Eu penso que não temos o senhor deputado José Luís Ferreira, se não passávamos do ponto 3 para o ponto 4. 1, 2, 3, 6. Temos o ponto 2, eu passava aqui ao ponto 2, apreciação e votação da ata 118 de 23 de maio. Não sei se têm sugestões, alterações, correções à ata. Se não têm, eu passava a colocava a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a ata de número 118 de 23 de maio. E passávamos ao ponto 3. Votação do texto de substituição relativo aos projetos de lei 726/13/3 do Bloco de Esquerda regula a utilização da planta, substâncias e preparações de cannabis para fins medicinais e 727/13/3 do PAN pela admissibilidade da utilização de cannabis para fins medicinais, bem como das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do PCP e PSD. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais...
E até para apresentar, até porque foi o coordenador do Grupo de Trabalho e acho que por isso mesmo deverá também apresentar todo o trabalho que foi feito e integrar aqui, antes de começarmos a votar, tudo aqui, fazer um ponto de situação.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para colocar duas questões, na verdade, para a consideração do Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de podermos fazer esta votação em comissão. A agenda está complicada e, portanto, em grupo de trabalho estava também a ser difícil conciliar e, assim, creio que aceleramos o processo. Mas só dizer o seguinte, nas discussões em grupo de trabalho, já nas discussões finais, na última reunião sobre o texto de substituição, sobre as propostas de alteração ao texto de substituição, aconteceu duas coisas que eu colocava em cima da mesa. Foram feitas algumas votações iniciárias de alguns artigos, nomeadamente até o artigo 6º da proposta do PCP, colocava isto à consideração, enfim, se nós podemos assumir essas ou se votamos logo desde o início. E a segunda questão é que tínhamos chegado a um acordo para uma definição, uma nova definição do objeto, que não era aquela que está proposta pelo texto de substituição, ou seja, planta e produtos à base da planta, mas também não era propriamente a que está proposta pelo PCP, nem propriamente a que está proposta pelo PSD, mas era medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da cannabis. E, portanto, a pergunta que fazia era se estamos de acordo em manter esta definição, mantemos este acordo e esta definição valerá nas propostas que viermos a votar a seguir. Muito obrigado.
Eu ponho em consideração. Tem palavras, Sr. Deputado, que estavam a ser aqui bem.
Bom dia, Sr. Presidente. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, sim. Portanto, eu julgo que, infelizmente, o único grupo parlamentar que não teve a oportunidade de estar presente a quanto deste consenso foi o grupo parlamentar do CDS, e partindo do princípio que os restantes grupos parlamentares não mudaram de opinião, seria se calhar mais avisado que o CDS pudesse pronunciar.
Senhora Deputada Maria Antónia.
Senhor Presidente, nós confirmamos. É raro mudarmos de opinião. Obrigado.
Senhora Deputada Isabel Gorri Senete.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Se assim entendessem, e uma vez que estamos a votar em comissão, nós gostaríamos de apresentar o nosso sentido de voto relativamente aos pontos em que não tínhamos tido possibilidade de fazer nas votações no grupo de trabalho. Ponho à consideração dos senhores deputados, mas gostávamos de poder apresentar o nosso sentido de voto.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, o que aqui foi referido foi o que se passou efetivamente no grupo de trabalho. A única questão que não foi que faltava era a votação do CDS-PP. Portanto, é isso que nós acho que devemos começar por fazer, é a votação do CDS-PP relativamente aos artigos que já tinham sido votados, os 6 artigos que já tinham sido votados, e depois a partir daí reiniciarmos a votação a partir do 6º, mas que solicitar que o CDS-PP dê a sua indicação de voto a todos os artigos. Pode alterar ou não, mas...
Eu penso
que
temos
a questão não é alterar ou não alterar, falta senhora, a indicação do CDS.
Senhora deputada, a votação do CDS-PP pode alterar o resultado final da votação. Eu penso que não perdemos nada em reiniciar a votação e votarmos do início, são 10 artigos, portanto, nós facilmente votamos todos os artigos sem problemas e ficamos de fio a pavio, ratificamos completamente e todas as votações. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos,
faz favor. Senhor Presidente, no intuito de ajudar aqui que os trabalhos pudessem ser mais rápidos, eu acho que a sugestão da Senhora Deputada Isabel Galriça Neto nos convinha a todos. Faz a indicação de qual é o sentido de voto do CDS e nós escusávamos de estar a repetir nas votações e começaríamos a partir do sexto. Portanto, sim, mas como nós não alterámos o nosso, eu acho que bastava isso. A sugestão da senhora deputada Isabel Galriça.
Por mim,
Neto,
tudo
é
bem,
isso.
Senhora deputada. Faz favor, senhora deputada Isabel Galriça Neto.
Bem, obrigada.
Nós temos as votações, é só um momento, pedia só um momento, fazíamos uma pausa para apanharmos as votações anteriores. Quanto à questão da primeira parte da questão do senhor deputado Moisés Ferreira, acho que é que foi consensual que vamos alterar e vamos colocar de medicamentos e substâncias e preparações à base da planta, não é isto? Da cannabis para fins medicinais, não, é isto?
Se me permite, Sr. Presidente, é sim. Medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da cannabis. Era essa a definição.
Então, eu tinha ao contrário, eu tinha de medicamentos, assim. Substâncias e preparações.
Não, medicamentos, preparações e substâncias.
Então, de medicamento.
É um preciosismo, mas foi o acordo a que tínhamos chegado, na verdade.
Já agora, a doutora Rosa escreve, fica já.
Medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da cannabis.
Pronto. Para fins medicinais. Para fins medicinais, depois continua. E onde aparece, e quando aparece, sempre que aparece, terá esta redação. Será efetuado. Eu, enquanto esperávamos para não perdermos tempo, eu propunha. Não sei se querem discutir o ponto 5. Então, quem é que apresenta? Então, passávamos ao ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não queria começar sem antes felicitar a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos pelas novas funções no seu partido, na sequência do Congresso do passado fim de semana, e desejar-lhe boa sorte para um desafio que nunca é fácil. Dizer que o Partido Social Democrata entregou no passado, dia 25 de maio, um requerimento a esta Comissão para ouvirmos aqui o Sr. Ministro da Saúde com caráter de urgência, porque, enfim, na sequência daquilo que tem sido estes 2 anos e meio, sucedem-se os casos de deterioração do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, com um impacto direto na qualidade dos serviços prestados e das condições de funcionamento, das condições de trabalho dos próprios profissionais, o que tem tudo consequência nos serviços prestados aos doentes. A questão do Hospital de São João é paradigmático de tudo isto. Vamos ter a oportunidade de ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração, mas é preciso não esquecer que no passado mês de abril já tinha sido prometido, aliás, tinha sido afirmado por entidades governamentais que o dinheiro já estaria até na conta do hospital e que aguardava apenas o desbloqueio por parte das finanças. A situação, como sabem, carece de mínimo de dignidade no tratamento de crianças com doença oncológica e o Sr. Ministro da Saúde afirmou aqui que até o dia 30 de abril a situação estaria desbloqueada. Hoje estamos no dia 30 de maio e nem a situação está desbloqueada, nem resposta houve a todas as perguntas enviadas pelo o Grupo Parlamentar do PSD. Mas mais, ouvimos também o Diretor de Serviço de Oncologia, o professor Luís Costa, uma iminência na área da Oncologia do Hospital de Santa Maria, a referir que a política de liberdade de escolha, feita de facto sem quaisquer estudos prévios e sem quaisquer organizações prévias por parte do Serviço Nacional de Saúde, tem levado a uma incapacidade de resposta dos seus próprios profissionais numa unidade que até então era de excelência e reconhecido por todos como tal. Depois vamos a Viseu e vemos o caso de 30 diretores e coordenadores de serviço centro-hospitalar Tondela-Viseu, que referem uma degradação progressiva de vários serviços, e estou a citar, daquela unidade, à mercê do desinvestimento tecnológico e humano e de uma falta de articulação dos respectivos conselhos de administração com o corpo médico que ali presta funções. E soubemos também que, a partir do próximo mês de junho, o Centro Hospitalar Tondela Viseu deixará de receber novos doentes oncológicos. Soma-se a isto a notícia de que o Instituto Português de Oncologia de Lisboa não tem sequer capacidade para realizar todas as mamografias para as mulheres que necessitam, tendo que encaminhar para outras unidades. E culminando com isto tudo, a Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, o órgão máximo de representação dos médicos portugueses, considerou, e passo a citar, que a pressão excessiva e a interferência por parte da tutela nas boas práticas médicas, consequentemente na qualidade de medicina, ultrapassou o limite do aceitável. E nós poderíamos continuar com páginas e páginas de queixas de norte a sul e das ilhas relativamente à gestão ou não gestão, que é outra questão que iremos discutir hoje com o professor Sá Clarides, dentro do Serviço Nacional de Saúde. Parece-nos que o Ministro da Saúde tem que dar respostas e, acima de tudo, tem que resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde e, como órgão competente pela fiscalização da ação governativa, chamamos o Sr. Ministro com caráter de urgência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Celso tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós continuamos a ver com dificuldade esta insistência numa retórica de degradação por parte do PSD. E até temos alguma dúvida, inclusivamente, se o próprio líder do PSD estará de acordo com esta situação, porque já nos estamos aqui a habituar um pouco a um PSD a duas cores, em que a bancada do PSD diz uma coisa e o líder depois vem e diz outra coisa. E fico até com algumas dúvidas, se de facto o líder do PSD neste momento terá ou estará de acordo com este requerimento. Mas bom, espero bem que depois no final da audição não peçam a demissão do Sr. Ministro e depois venha o líder do PSD a desdizer a bancada novamente e dizer que não, senhora, que, não é, que isso não corresponde à realidade. Bom, mas de facto estamos com alguma dificuldade em perceber esta retórica da degradação do Serviço Nacional de Saúde, porque se degradação do Serviço Nacional de Saúde é aumentar 8.500 profissionais, repor condições de trabalho, incentivos à mobilidade para zonas carenciadas, melhorar condições de acesso com cobertura de médicos de família, reduzir taxas moderadoras, melhorar a centralidade do cidadão no sistema, melhorar a produção assistencial, implementar rastreios de base populacional, aumentar o número de respostas nos cuidados continuados e nos cuidados de saúde mental. Se, de facto, degradação é utilizar este tipo de retórica, bom,
senhores deputados, se me permitem, deixem acabar
Posso, Sr. Presidente?
Deputado João Marques também, deixem, e o Sr. Deputado Ricardo Batista ali, deixem acabar a intervenção do Sr. Deputado António Silva.
Se, de facto, degradação do Serviço Nacional de Saúde é isto, eu até convidava o senhor deputado e a bancada do PSD a olharem, porque é sempre o que dizem, falam sempre do plano de investimentos, a olharem, e até podia distribuir, o plano de investimentos. Se o senhor presidente me der uma hora e meia para eu ler este documento, eu lerei este documento durante hora e meia, que tem a ver com o plano de investimentos entre 2017 e 2019, ou então fica distribuído, como é óbvio, o plano de investimentos entre 2017 e 2019 deste governo de norte a sul do país. Mas como nós, Partido Socialista, temos um entendimento de que nunca inviabilizar uma audição do Sr. Ministro, ou de quem quer que seja, uma vez mais nós não inviabilizaremos a audição do Sr. Ministro da Saúde. No entanto, não queríamos deixar de fazer esta nota. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E penso que o pouparemos que nos leia todo este documento. Nós já o teremos. E os seus deputados, se não distribuirei novamente, Sr. Deputado, mandarei distribuir novamente e poupá-lo-ei a esse trabalho. Senhor Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Eu, ponto prévio, dizer que o Bloco de Esquerda votará a favor deste requerimento, mas dizer que também há um outro requerimento que já foi votado aqui, da autoria do Bloco de Esquerda, a chamar o Ministro da Saúde, também com urgência, por outro tema, é verdade, com outro objeto, é verdade, tinha a ver com as negociações em curso com vários profissionais da área da saúde, mas, enfim, tem que se encontrar aqui uma forma, talvez, no mesmo dia, de ouvirmos o Ministro da Saúde sobre os vários temas. Nós votaremos a favor deste requerimento, como tinha dito, sem esquecer, no entanto, que há aqui responsabilidades que devem ser, obviamente, repartidas por outros governos e, se formos a ver o peso e a ponderação, há maiores responsabilidades com outros governos, como se percebe. Nós não estamos satisfeitos e temos dado, aliás, nota pública disso, toda a gente sabe qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre a atual política de saúde, não estamos satisfeitos com a mesma, no entanto, não podemos ignorar que no anterior governo, durante os 4 anos e meio do anterior governo, houve um aprofundamento da degradação, que é, aliás, até reconhecida neste requerimento do PSD, e até gostávamos de sublinhar essa sinceridade no requerimento do PSD, porque quando se fala da obsolescência de equipamentos, certamente que eles não ficaram obsoletos nos últimos 2 anos, e portanto há aqui um reconhecimento que durante o governo do PSD e do CDS-PP houve também a obsolescência destes equipamentos, o não investimento, porque se eles estão obsoletos agora, não foi porque no último meio ano não foram repostos, é porque não foram repostos há 5 anos, há 6, há 7, há 10, e portanto há aqui obviamente uma linha de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde que foi muito acentuada durante o anterior governo e que não está a ser suficientemente debelada com o atual governo, e é por isso também que nós gostaríamos de ouvir e votaremos a favor deste requerimento para ouvir o Ministro da Saúde sobre a atual política que nós consideramos mais uma vez insuficiente na área da saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Gorris Senete. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nós, obviamente, não vamos aqui antecipar o debate. A gravidade da situação tem sido, por demais, referida, e manteremos também aqui a coerência de dizer que entendemos que não devem ser multiplicadas vindas do senhor Ministro, e gostaria até de aproveitar para que me clarificasse, sem se fosse possível, a data da próxima audição regimental, que eu creio que é 20 de junho. Pronto. De qualquer forma, é evidente que, harmonizando esta questão de não pulverizar vindas, mas cumprindo o Sr. Ministro o dever, como aliás tem cumprido, de responder às solicitações desta Comissão, e sobretudo de não se poder branquear uma situação que para o CDS é gravíssima, e não é gravíssima agora, e de facto agora não estamos no estado que estávamos há 4 anos ou há 3 anos, nós obviamente vamos votar a favor do requerimento.
Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o PCP acompanhará este requerimento, mas também recordar que até a propósito de um tema que este requerimento aborda, o Hospital de São João e a situação da pediatria, que o PCP tem e foi aprovado nesta comissão, um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Saúde, não apenas sobre a situação do Centro Hospitalar de São João, mas também sobre para tratar a questão dos investimentos em infraestruturas e equipamentos no Serviço Nacional de Saúde. Porque, de facto, não se pode, é uma realidade que os equipamentos estão obsoletos, mas não estão obsoletos hoje, nem ontem. Os equipamentos estão obsoletos há vários anos e são resultado, porque agora o PSD arroga-se em defensor, diga-se, falso defensor do Serviço Nacional de Saúde, quando governou, não renovou os equipamentos. Ou seja, até lhe conto um episódio. O Hospital de Barcelos tinha um serviço de imagiologia em que o equipamento de radiologia já não tinha sequer, já não havia no mercado sequer equipamentos para o substituir, e eram os trabalhadores do hospital com a sua criatividade e o seu empenho e engenho que conseguiam manter o equipamento a funcionar. É esta a realidade da governação de PSD-CDS-PP. É verdade que hoje continuam a faltar muitos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, mas o PSD e o CDS-PP têm responsabilidades acrescidas nisso, porque durante os anos de governação de PSD-CDS-PP saíram extemporaneamente muitos trabalhadores. E, portanto, pensamos e temos dito que a opção tem que ser, obviamente, a opção tem que ser resolver os problemas do SNS, resolver o problema das pessoas, resolver os problemas, os problemas dos profissionais do SNS, valorizando-os. E isso, obviamente, colide com a opção pela aceleração, pela redução acelerada do déficit. E, portanto, é isso que se exige do Governo, é resolver os problemas do SNS, é trabalhar para fortalecê-lo e não diminuí-lo como o PSD o bem pretende. Porque é falso, de facto, é demagógico as preocupações com que o PSD traz agora o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Deputado José Luís Ferreira também quer tomar a palavra. Não. Agradeço e irá tomar a palavra depois no ponto, quando discutimos o ponto 4. Sr. Deputado, para terminarmos então, como apresentou o requerimento, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite tem a palavra para fecharmos esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Houve aqui uma proposta concreta da parte do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda para aproveitar o juntar de temas para uma única audição de urgência. Da nossa parte, merece a concordância, desde que essa audição decorra antes da próxima audição regimental, no próximo dia 20. Quanto às intervenções que foram aqui feitas, são de facto, da parte do Partido Socialista, já percebemos que finalmente começaram a adotar a técnica do PowerPoint e deixaram de ir ao terreno. Da parte do PCP e do Bloco de Esquerda, da parte do Bloco de Esquerda e do PCP, fica claro que 3 anos de governação, de qual eles são diretamente responsáveis por ver dos orçamentos, nada tem a ver com nada, mas isso deixaremos para o debate, que certamente será profícuo, e esperemos que possa contribuir para resolver os problemas graves que o Serviço Nacional de Saúde está em frente.
Senhores deputados, a sugestão que tenho só temos duas datas possíveis, que seria o dia 14, no fim do plenário, ou o dia 15 à tarde, que é sexta-feira à tarde. Essas datas que vamos propor, sendo que temos dificuldades.
6. 6.
Eu vou tentar juntar várias. Eu tenho aqui todas as propostas. Eu gostava até que se o senhor ministro pudesse trazer os seus secretários de Estado, fazíamos uma grelha, portanto, reinventávamos uma grelha em que pudéssemos ir tratando de assuntos, dos vários requerimentos, daríamos tipo. Íamos tratando assunto a assunto, fechávamos esse assunto, íamos, passávamos para outro assunto, íamos tratando requerimento a requerimento. Quase. Se gostasse, se fosse esta a possibilidade, seria preferível.
Propomos dia 6?
Por mim, se não há nada a opor, dia 6. É isso que eu vou falar. Era essa a solução, nem que seja dia 13. A gente vai ver na semana seguinte, pronto. Nem que seja dia 13, dia 12 ou 14 ou 15, pronto. Vamos tentar junto do gabinete do senhor ministro, sendo que vou tentar fazer uma coisa que é tentarmos, peço desculpa, finalizar todas estas vindas, todos estes requerimentos das vindas do senhor ministro. Como é que vamos fazer a grelha? Não vai ser fácil fazer uma grelha para. Portanto, eu faço uma proposta que é termos por temas, tratarmos de fazer a proposta ao Sr. Ministro, se podemos fazer por temas e fecharmos por temas, darmos um tempo para cada tema, fecharmos esse tema, irmos para outro tema e tanto os senhores secretários de Estado como os senhores ministros conseguirmos fechar todas estas audições dos membros do Governo. Senhores deputados, fecharíamos este requerimento, este ponto 5, passávamos então ao ponto 3. Passávamos ao ponto 3 e à votação. Senhores deputados, temos de votar o requerimento, peço desculpa. Vamos votar o requerimento, quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por quem vota. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Socialista. Vamos passar ao ponto 3. Regressar ao ponto 3 e vamos verificar, a senhora deputada Isabel Galriça Neto, e íamos verificar a votação do partido do CDS-PP. Senhores deputados, pedi a vossa atenção. Eu pedia que passasse para aqui para o meu lado, que era preferível. Ia pedir que verificássemos as votações. Portanto, a questão do conceito está. Será a presente lei estabelece o quadro legal para a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base de plantas, à base da planta de cannabis para fins medicinais. Da cannabis, é o que está. Só que é um azinho muito pequenino. Da cannabis, pronto. Será substituída em todas as redações que aí vieram. E no título também. No título. Vamos ao objeto, no o corpo do artigo, ou seja, a proposta do PCP. Falta a votação do CDS. Portanto, o PCP votou a favor, contra votou o PS, o Bloco de Esquerda e o PSD. E o CDS? Abstenção. O CDS. Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos a favor do PCP, contra do PS, do Bloco do PSD e a abstenção do CDS. Passamos ao número 1, ao artigo 1º.
O 2 foi retirado.
O 2 foi retirado e, portanto, vamos votar o número 1. Qual é a votação do CDS? Portanto, o...
Peço desculpa. Há... propostas da alteração do PCP e do PSD.
E do PSD. Votámos a do PCP, o corpo do artigo. Sim. Agora vamos à proposta do PSD, ao número 1 do artigo. Abstenção.
O número 2 confirmar que
portanto,
foi retirado.
Portanto, a proposta foi aprovada do número 1 com votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PSD, e a abstenção do PCP e do CDS-PP. Pronto, o número 2 foi retirado e passamos ao artigo 2º, proposta PCP. Do PCP.
A nossa votação é a favor.
Favor. Portanto, a proposta foi aprovada. Foi...
Assim,
foi aprovada.
Foi, passa de rejeitada a aprovada.
Aprovada. Com os votos a favor do PSD, do PCP e do CDS-PP, contra do PS e do Bloco de Esquerda e sem abstenções.
Exato. Eu tinha aqui das 10, 11 que era.
Pronto. Vamos passar ao artigo 3º do. O artigo 3º da proposta do PCP. O artigo 3º da proposta do PCP. Vamos votar o artigo 3º da proposta do PCP, ou seja, a favor votou o PCP, o contra o PS, o Bloco de Esquerda e o PSD e o CDS a favor. Portanto, a proposta continua rejeitada, com os votos a favor do PCP e do CDS-PP, CDS, e com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PSD. Vamos passar ao artigo 2º da proposta do PSD.
A abstenção.
Portanto, a proposta foi aprovada, com os votos favoráveis do PS, PSD e Bloco de Esquerda, e a abstenção do PCP e do CDS-PP. Passamos ao artigo 4º. E o artigo 4º teve votos a favor... O corpo do artigo... Teve os votos a favor do PCP, contra do PS, do Bloco de Esquerda, do PSD.
E a favor do CDS.
A favor do CDS. Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos a favor do PCP e do CDS-PP, e os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PSD. Vamos votar o artigo 6º da proposta do PCP, o número 1. E podemos votar o número 2 também. Foi assim que foi votado. E, portanto, a favor votou o PCP, contra o PS e o Bloco de Esquerda, e a favor e a abstenção do PSD.
E o CDS vota a favor.
A favor. Portanto, a proposta continua rejeitada, com os votos a favor do PCP e do CDS-PP, contra do PS e do Bloco de Esquerda. Portanto, vou repetir, a proposta foi rejeitada, com os votos a favor do PCP e do CDS-PP, contra do PS e do Bloco de Esquerda e a favor do, e a abstenção do PSD. Vamos passar a votar o artigo 3º.
Número 3. Eram 1, 2 e 3, mas foram votados em conjunto.
Foi tudo votado em conjunto.
Mas na altura foi votado tudo em conjunto.
Não, foi 1 e 2.
Então?
Eu não tenho aqui
essa nota. Tínhamos aqui a nota que tinha sido tudo votado em conjunto. Então, mas vamos corrigir já. Vamos votar o número 3 do artigo 6º da proposta do PCP. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor, as restantes bancadas. Portanto, a proposta foi aprovada, com os votos contra do PSD e os votos a favor do Partido Socialista, do PCP, do Bloco e do CDS-PP, o número 3. Portanto, agora passamos...
Foi aprovada.
Foi aprovada.
O número
3 foi aprovada.
Mas temos um problema, o 1 e o 2 foi rejeitado, o 3 foi aprovado. Temos que... É um artigo só com isto.
O passo passa a ser um... É um artigo só com um número, com sem número. Tem que ser renumerado. É o artigo 6º só com sem número.
Porque em que ingrafe é produção, socialização e não participação. Tem que ser produção.
Portanto, sim. Só uma nada. Certíssimo. Passamos então à votação do artigo 7º.
Mas esse ainda não tinha sido votado.
O que não foi votado. Podemos votar o número 1 e o número 2?
O 3 e o 4.
1, 2, 3 e 4. São
4 números. Não, eu ia votar. Podemos votar 1, 2, 3 e 4?
Não, a proposta do PCP.
É da proposta do PCP, que abarca todos. 1, 2, 3 e 4. Da proposta do PCP, podemos votar 1, 2, 3 e 4?
Sim.
Podemos. Então vamos votar. Quem vota a favor, PCP e CDS-PP. Quem vota, quem se abstém? Sim, vamos refazer a votação. Vamos votar o artigo 7º. É, vamos votar o artigo 7º, número 1, número 2, número 3 e número 4, da proposta do PCP. Quem vota a favor? Eu vou dizer outra vez. Vamos votar o número 1, número 2, número 3 e número 4 do artigo 7º da proposta do PCP. Posso?
Sr. Presidente, só uma questão.
Nós tínhamos uma proposta relativa à prescrição.
Se tínhamos uma proposta relativa à prescrição que foi aduzida no artigo 3º, como é que foi essa votação? Não prejudica esta? Ou não foi votado?
Não foi, estamos a seguir o texto de substituição e o texto substituição, não é? E tivemos que ir buscar a proposta do PCP,
certo,
que prevê a prescrição, porque senão depois não vai ter certo.
Uhum.
Votaremos a seguir.
Porque a ordem do PCP não é igual à do texto.
Podemos votar o número 1, número 2, número 3 e número 4 do artigo 7º? Então vamos votar. Quem vota contra?
Contra?
O Bloco.
Contra.
Quem se abstém?
E o
Partido Socialista?
Também contra.
Quem se abstém? Quem vota a favor?
Foi
o CDS e o PCP.
Foi.
Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos a favor do PCP e do CDS-PP e com os votos contra do Bloco, PSD e PS. Agora vamos votar o artigo 3º do PSD. Podemos votar o número 1, o número 2 e o número 3?
Nós temos de seguir pelas epígrafes, porque senão... Não é?
Teremos
de...
É o artigo 3º, prescrição. Artigo 3º, prescrição. Podemos votar o número 1, o número 2 e o número 3?
Eu solicitava que votássemos o número 1 e o número 2 em conjunto e depois o número 3.
Então vamos votar o número 1 e o número 2 do artigo 3º da proposta do PSD. Quem vota contra?
1 e 2 do artigo
3º do PSD, da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS, PP e PCP. Aprovado o número 1 e o número 2, com a abstenção do PCP e do CDS-PP e o voto a favor das restantes bancadas. PS, PSD...
Todos.
PS, PSD e Bloco de Esquerda. Agora vamos votar o número 3 do artigo 3º da proposta do PSD. Quem vota contra? Bloco e PS. Quem se abstém? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do PCP, do PSD e do CDS-PP.
CDS. E contra do Bloco e do PS.
E do contra do Bloco e do PS. Portanto, foi aprovada. Passamos a votar o artigo 4º.
Não, é o 8º da proposta.
O 8º da proposta do PCP.
Corresponde ao 4º, mas é o 8º na proposta.
O 8º da proposta do PCP.
A organização dos artigos é diferente.
Dispensa em farmácia hospitalar. Podemos votar o número 1 e o número 2 da proposta do PCP? Não. Vamos votar o número 1. Vamos votar o número 1 do artigo 8º da proposta do PCP. Quem vota contra? Vamos votar o número 1 do artigo 8º da proposta do PCP. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda e PSD. Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada, que os votos contra do PS, do Bloco e do PSD e os votos favoráveis do PCP e CDS. Vamos votar o número 2 do artigo 8º da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem?
Contra PS?
Eu acho que eu julgo que neste aqui tínhamos sido objeto de consenso de redação do número 2. Havia aqui uma terminologia de consenso que eu já não sei qual era. Tinha a ver com a pessoa a tutela legal respectiva, acho que foi isto que foi. Similar a esta. Aliás, a tínhamos adotado do PCP, se não me engano. Portanto, sim, votamos favoravelmente e prejudica do PSD.
Senhor Presidente, posso? Não estava votada. Quando foi a discussão das propostas, o PS disse que concordaria, que lhe parecia mais, eu vou utilizar o termo, enxuta. Foi o termo que o PS utilizou.
E o PSD concordou em deixar cair
a redação do PCP e que o PSD
retirou.
Disse que retirava.
Exatamente.
A sua proposta, mas número não
dois.
Foi votada, portanto tem que ser votado o número
vamos
dois.
Votar. Vamos votar o número 2 do artigo 8º da proposta do, do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade de todos os partidos.
E prejudica do PSD, mas o PSD retira, entretanto.
Portanto, é retirada do PSD.
Toda a proposta?
Toda a proposta ou só o número 2? Só o número 2.
O PSD retira.
Retira o número 2.
É que ainda fica o número 1.
Fica o número 1 que temos de votar agora. Portanto, vamos votar o da proposta do PSD. Vamos votar da proposta do PSD. O número 1. Foi retirado o número 2. Vamos votar da proposta do PSD. Pedia só um pouco de atenção. Vamos votar da proposta do PSD. O número 1 do artigo 4º. Foi retirado o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e CDS-PP. Aprovado com os votos a favor do PSD. PSD, PS e Bloco, e com os votos contra
a abstenção do
PCP e CDS-PP. Vamos passar à votação
do
artigo 5º do texto de substituição, detenção e transporte. Do texto de substituição.
Não há propostas para isto.
Não há propostas, mas temos o texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PCP. Aprovado com os votos a favor do PS, PSD e Bloco e a abstenção do PCP e CDS-PP. Passamos à votação do artigo 5º do PCP. Podemos votar o número 1, o número 2 e o número 2? Vamos votar o número 1 e o número 2. Do artigo 5º da proposta do PCP. Quem vota contra? PS, Bloco e PSD. Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Bloco e os votos a favor do PCP e do CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Vamos votar o artigo 6º do texto de substituição, o número 1 do artigo 6º, investigação científica. É corpo do artigo, estava aqui com o número 1, é um lapso. Portanto, é o corpo do artigo 6º, investigação científica. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PCP, aprovado por maioria, com os votos contra. Aprovado por maioria, com os votos contra do PCP e CDS.
Abstenção.
A abstenção do PCP e CDS-PP e aí votos a favor dos restantes partidos. Vamos votar o artigo 9º do PCP, regulação, supervisão e fiscalização. Quem vota contra? Bloco e Partido. Bloco PS. Proposta do PCP, artigo 9º. Regulação, supervisão e fiscalização. Quem vota contra? PS, Bloco e PSD. Quem se abstém? Votos a favor do CDS e PCP, votos contra do PS, PSD e Bloco de Esquerda, a proposta foi rejeitada. Vamos passar a votar a proposta do PSD, o número 1 do artigo. Podemos votar o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4? Do PSD. Não.
Do PSD. Não, mas...
Então... Sr. Deputado Moisés Ferreira, o que é que podemos votar? Diga.
Eu solicitava a votação do número 3 de forma isolada.
Pronto.
Podemos votar
vamos
o 1, 2 e o 4.
O número 1, o número 2, o número 3 e o número 4.
1, 2, 4.
Não, não, o número 1...
2 e 4, não é?
1, 2, 4. Então vamos votar o número 1, número 2 e número 4 do artigo 7º da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar a votar agora o número 3 da proposta do PSD do artigo 7º. Quem vota contra? Bloco e PS. Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do Bloco e do Partido Socialista e votos favoráveis do PSD, CDS e PCP. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Sr. Presidente, é assim em jeito de declaração de voto sobre este número 3, não é por causa do... O Bloco de Esquerda votou contra esta proposta do número 3 do artigo 7º, proposta pelo PSD, não por causa do papel que dão ao Infarmed sobre a aprovação das indicações terapêuticas, estamos de acordo com isso, mas é porque remete para o número 3 do artigo 3º, que nós também votamos contra, porque achamos que não deve ser só em última linha que deve ser pedido, que se pode... deve ser possível prescrever medicamentos e preparações e substâncias à base de cannabis.
Muito bem. Vamos então votar o artigo 7...
Está prejudicado.
Está prejudicado, portanto... Ficou prejudicado aqui
o texto de substituição.
Já não votaremos.
Aprovamos.
Passamos então a votar a proposta do PSD, o artigo 8º. Artigo 8º. Quem vota contra? Artigo 8º da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem vota contra? Então vamos. Informação a profissionais de saúde. Artigo 8º, proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Aprovado por unanimidade. Vamos votar. Ficou prejudicada, portanto, aqui a proposta de substituição. Passamos à votação da proposta do PCP, o artigo 10º. Medidas transitórias. Quem vota contra? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e votos favoráveis das restantes bancadas. Vamos votar da proposta do PCP o artigo 11º, alterações legislativas. Quem vota contra? PSD, Bloco e Partido Socialista. Quem se abstém? CDS. Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos contra do PSD, PS e Bloco de Esquerda, a favor do PCP e a abstenção do CDS-PP. Vamos votar da proposta do PCP o artigo 12º, regulamentação. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem se abstém? PSD e CDS-PP, portanto a proposta foi aprovada,
rejeitada,
peço desculpa, com os votos contra do PS e Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD e CDS-PP e votos favoráveis do PCP. Vamos votar...
Agora o 9º
do
texto de substituição.
O 9º do texto de substituição, regulamentação. Quem vota contra... Quem se abstém? aprovado por maioria com a abstenção do CDS e do PCP e votos a favor dos restantes partidos. Vamos passar a votar o artigo 13º, entrada em vigor da proposta do PCP.
Então votamos o texto de substituição. Porque já está, é o primeiro.
Mas as regras dizem que votamos o...
Mas não há inovação.
Votamos a proposta de alteração para não haver...
Ou em bloco, ou em conjunto.
Votamos em conjunto, podemos votar em conjunto. Então vamos votar a proposta do PCP, do artigo 13º. Quem vota contra... Quem vota contra... Votamos em conjunto as duas propostas. Quem vota contra... Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu penso que temos feitas as votações, teremos de...
Título, então.
E o título, teremos de aprovar também o título, que passará a ser...
Regula a utilização...
Já agora eu pedi à doutora Luísa que lesse o título.
Regula a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da cannabis para fins medicinais.
É isso.
E vota-se.
Tem de se votar também. Quem vota contra, quem se abstém... Abstém o PCP e o CDS-PP, aprovado por maioria com a abstenção do CDS-PP e do PCP e os votos favoráveis dos restantes partidos.
Agora vou só verificar se foi tudo votado.
Mas... Vamos só, davam-nos só, entretanto, senhores deputados, não fechávamos só a votação. Os serviços e as senhoras assessoras iriam verificar todas as votações se estão corretas, se foi tudo votado, e iríamos continuar a nossa ordem de trabalhos e voltaríamos, entretanto, no fim do próximo ponto para podermos verificar tudo, se me dão essa prerrogativa. Nós tínhamos connosco o senhor deputado José Luís Ferreira, que, entretanto, já não temos... Conseguimos ter o senhor deputado José Luís Ferreira? Era isso, pedia-lhe esse favor. Senhores deputados, em princípio as coisas estão corretas. Eu queria agradecer ao grupo de trabalho e na pessoa do senhor deputado Moisés Ferreira, portanto todo o trabalho que tiveram nesse grupo de trabalho, aos senhores deputados, que se reflete no trabalho que tiveram hoje, a forma como decorreram as votações, acho que é importante e portanto o resultado que tivermos em termos desta legislação, que penso que será oportuna e que terá os seus efeitos e que favorecerá e terá efeitos para toda a população portuguesa, que isso é que é importante para todos os portugueses. E é esse o nosso papel, é legislarmos. Pela informação que tenho, as coisas estão todas corretas, as votações estão corretas e, portanto, damos por finalizado este ponto 3 da Ordem de Trabalhos e iremos enviar a todos os grupos parlamentares e aos seus deputados o mapa das votações e com o texto final já correto e escorreito e limpo de todas as alterações. Passávamos então ao ponto 4, já temos então connosco o Sr. Deputado José Luís Ferreira, e o ponto 4 dita que é a discussão e votação do parecer sobre a PGL número 831/13 do PCP, revogação das taxas moderadoras, em que o autor do parecer é o Sr. Deputado José Luís Ferreira, que já o saudei há pouco, mas que o saudava agora também e que lhe dava desde já a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Como nota introdutória, dizer que o projeto de lei 831, que é apresentado por 8 senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e visa revogar o Decreto-Lei 113/2011, de 29 de novembro, pretendendo a revogação das taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde. Quanto ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, o projeto de lei, como já foi dito, é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e cumpre os requisitos formais tanto do número 1 do artigo 124 do Regimento como do número 2 do artigo 7º da Lei do Formulário. Este projeto de lei tem 2 artigos, o primeiro dos quais procede à revogação do Decreto-Lei 113/2011 e o artigo 2º permite salvaguardar aquilo que é conhecido ou designado pela Lei Travão, uma vez que se prevê neste artigo 2º que o início da vigência do diploma ocorra apenas com a aprovação do Orçamento de Estado que se seguirá à publicação deste diploma. As razões subjacentes à apresentação da presente iniciativa são explicitadas de forma muito clara pelos senhores deputados proponentes na respectiva exposição de motivos. Quanto ao enquadramento legal e doutrinário, bem como os antecedentes, eles estão refletidos na nota técnica que foi elaborada pelos serviços da Assembleia da República e que, portanto, dessa forma se remete para esse documento que, aliás, consta anexo ao presente parecer. Refiro apenas que, ao longo dos anos, têm sido várias as iniciativas legislativas apresentadas na Assembleia da República por vários grupos parlamentares que se debruçaram exatamente sobre a mesma matéria, com o intuito claro de revogar o diploma que consagrou as taxas moderadoras, conforme aliás se pode constatar pela nota técnica. Registo ainda que na presente legislatura e sobre esta matéria e ou sobre o Decreto-Lei 113/2011 deram já entrada várias iniciativas legislativas, mais concretamente 8 projetos de lei e um projeto de resolução que estão elencadas neste parecer. E por fim, em jeito de conclusões ou como conclusões, 8 deputados do Grupo Parlamentar do PCP apresentaram o Projeto de Lei 831, que pretende revogar o Decreto-Lei 113/2011, com o objetivo de remover as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. Esta iniciativa legislativa obedece ao formulário correspondente a um Projeto de Lei e, portanto, face ao exposto, aquilo que se propõe é que esta Comissão seja de parecer que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicitava-o pelo relatório e pela forma como o apresentou e dava desde já a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por felicitar o Sr. Deputado José Luís Ferreira pelo relatório. É um relatório factual e que, não tendo manifestado uma opinião direta no mesmo, limita-se bem a transpor aquilo que são os factos do projeto de lei do PCP. E sobre esta matéria, o PCP tem tido, de facto, um discurso consistente ao longo do tempo, embora depois, na aprovação dos orçamentos de Estado, tenha permitido que a consignação das taxas moderadoras como receita para o sistema de saúde português continua a estar presente, mas eventualmente no próximo Orçamento de Estado veremos uma mudança. Mas sobre as taxas moderadoras, apenas queria dizer que as taxas moderadoras têm sofrido uma mudança ao longo da última década, tendo começado, como se recordarão, pelo acumular de situações que muitas vezes por quem gritava mais alto para ter isenções de taxas moderadoras, tendo-se evoluído para um sentido de uma relação com as condições económicas dos cidadãos, e hoje temos uma situação híbrida, em que há situações que isentam taxas moderadoras e outras que estão associadas à condição económica. E na realidade, parece-nos a nós que as taxas moderadoras devem merecer uma reflexão profunda e que este projeto de lei, embora não mereça a nossa concordância, possa, de facto, servir para contribuir para essa reflexão sobre o modelo que essas taxas moderadoras devem ser, em que essas taxas moderadoras devem ser desenvolvidas e aplicadas para que possam cumprir, de facto, a missão para a qual foram desenhadas, que era garantir, de facto, a moderação no acesso, sendo que, reconhecidamente, muitas vezes as pessoas acedem pela ausência de outro tipo de serviços, particularmente em contexto de serviço de urgência, que não existem fora dos horários de trabalho normais de serviço de urgência e, portanto, há aqui uma série de questões que me parecem de fundo do Serviço Nacional de Saúde e que merecem debate. Não será certamente por via de uma revogação, conforme vem aqui proposto, na nossa opinião, que isso será alcançado, mas isso poderemos deixar para um debate mais profundo numa próxima oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado.
Peço desculpa. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Marques.
E o Partido Socialista. Obrigado. Tem de ser a ordem.
É aqui iniciei a ordem, só peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Que começo por cumprimentar e felicitar o Sr. Deputado Relator, o Deputado José Luís Ferreira, pela elaboração do presente relatório, que sintetiza efetivamente o projeto de lei 831/13 do PCP de uma forma factual. E referir que o Partido Socialista, em relação à matéria das taxas moderadoras, tem uma especial sensibilidade e tanto tem que fez e procedeu à revisão das taxas moderadoras, com a redução em 24% do seu valor, e nomeadamente o aumento do âmbito de aplicação da isenção. Como melhoramos o acesso também aos cuidados e melhoramos também a oferta, contudo, existe sempre e continuará a existir, e entendemos que o efeito da taxa moderadora, da moderação no acesso, é fundamental para o bom funcionamento do sistema. E, não obstante, poder e sermos sensíveis a revisões, a possíveis revisões, quer no valor, quer no âmbito das isenções, entendemos que este mecanismo continua a ser necessário para garantir o bom funcionamento e o bom acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Entendemos que por isso que, e faremos a discussão depois deste projeto de lei, em plenário, e emitiremos aí a nossa opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, o Sr. Deputado Moisés Ferreira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, e obviamente, de cumprimentar o Sr. Deputado José Luís Ferreira pelo parecer que nos traz. Sobre o conteúdo do parecer, não temos nada a dizer, ele é factual, objetivo, votaremos favoravelmente o mesmo e sem querer antecipar muito a discussão que teremos sobre este e outros projetos, só de relevar dois factos. O número considerável de projetos de vários partidos, nomeadamente do PCP, do Bloco, do Partido Ecologista aos Verdes, sobre a matéria de taxas moderadoras, o que prova que, apesar da pequena redução que aconteceu no início desta legislatura, as taxas moderadoras continuam a ser uma barreira injustificável no acesso a cuidados de saúde. E isso é provado, aliás, todos os anos, quando se extrapola estatisticamente os milhares de consultas que ficam por realizar por causa de taxas moderadoras e por causa do pagamento de transporte não urgente de doentes. Eu creio que este número de projetos, estes dados estatísticos, mostram que é imperativo remover este tipo de barreiras, e isso é, obviamente, acabar com as taxas moderadoras no acesso ao SNS.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Gorriça, não tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. Deputado do PEV e felicitá-lo pela elaboração do relatório, para dizer que é conhecida a posição do CDS-PP sobre a questão das taxas moderadoras e como entendemos que elas não impedem de forma alguma o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e estão inúmeras isenções consagradas. Não vamos, obviamente, fazer aqui o debate, reservaremos a nossa argumentação para o plenário e, portanto, apenas nos queremos juntar à congratulação ao Sr. Deputado José Luís Ferreira e dizer que por nós o relatório pode ser aprovado.
Muito obrigada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado José Luís Ferreira. O relatório é, de facto, factual, é objetivo, traduz o que está no projeto do PCP. Gostava, no entanto, de dizer, razão pela qual, obviamente, acompanharemos e votaremos favoravelmente o parecer. Gostava de dizer duas coisas relativamente àquilo que aqui já foi dito, e sobre o objeto do projeto de lei do PCP, não antecipando o debate que iremos ter em plenário, mas dizer o seguinte. Contrariamente, e os dados e a evidência mostra que as taxas moderadoras, é uma falácia dizer que as taxas moderadoras foram feitas para moderar o acesso. Não foram. As taxas são um obstáculo inegável ao acesso aos cuidados de saúde. Recentemente, um estudo mostrou que 10,8% dos utentes deixaram de ir a consultas, a tratamentos, porque não tinham condições para o pagar. E isto é o resultado, de facto, de que elas não moderam, elas são um obstáculo ao acesso aos cuidados de saúde. E não negligenciamos, obviamente, que nestes 2 anos e meio e no início houve uma redução das taxas, tendo havido na anterior legislatura um aumento brutal das mesmas, mas esta redução é ainda insuficiente e é preciso dar-se passos no sentido da remoção completa, e ela só passa, essa remoção só se concretizará com, de facto, a revogação das taxas moderadoras. Mas só dizer um outro aspecto e termino. O PSD diz que não merece a concordância, mas este tema merece uma reflexão profunda. Pois é, Sr. Deputado, de facto não merece mesmo a concordância, porque o Sr. Deputado em sede, e o seu partido em sede de Orçamento de Estado para 2018, o PCP, não apresentando uma proposta de revogação das taxas moderadoras, mas contribuindo para que se aumente a isenção para doentes crónicos, apresentou uma proposta, e veja bem como é que o PSD votou. Votou contra, Sr. Deputado. É este, de facto, o caminho, a abertura que o PSD tem para rever o modelo de taxas moderadoras. Portanto, está bem claro aquilo que pretende. O que pretendem, de facto, é continuar com as taxas moderadoras. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, não sei se o Sr. Deputado José Luís Ferreira quer terminar, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registar as palavras que me foram dirigidas em virtude de ter feito o parecer, apesar do Sr. Deputado do PSD ter dito que eu não emiti opinião. De facto, ela é facultativa nos termos do regimento e parece-me pouco correto que no índice, como às vezes eu vejo, apareça a opinião do relator para depois dizer que o relator não dá opinião sobre o assunto. Até porque a opinião do relator normalmente incide sobre o conteúdo do próprio projeto de lei que está em análise. De qualquer forma, a posição dos Verdes é muito clara, nós somos contra as taxas moderadoras, não só porque consideramos que as taxas moderadoras nada moderam, como também representam um obstáculo ao acesso aos cuidados de saúde, e portanto isso é mais a público e notório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade este parecer. Eu não tenho outros assuntos, não sei se os seus deputados têm. Fazemos aqui um pequeno intervalo para fazermos, estamos 20 minutos atrasados à audição dos senhores do Conselho de Administração do Hospital de São João. 5 minutos de intervalo, mas tinha de ser, temos de ser rigorosos para não perdermos tempo.